Começa agora Exercite-se. Dicas sobre atividade física, exercícios, esportes e tudo que auxilia no combate ao mal da vida sedentária.
Hoje, na última participação do nosso convidado, professor Dr. José Eduardo Baione, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Carlos, ele conversará conosco sobre as modalidades disputadas nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga.
Nessa nossa terceira e última participação, falaremos sobre a organização e as modalidades atléticas dos Jogos Olímpicos na Antiguidade. A realização dos Jogos em Olímpia, em seus inícios, durava apenas um dia, com a prova de corrida a pé, chamada dromo. Com o passar dos anos, foram introduzidas novas modalidades desportivas e os Jogos alcançaram a duração de 5 dias. Em torno de 472 a.C., na 77ª Olimpíada, contavam-se já 14 modalidades. Antes dos Jogos, havia, sem dúvida, treinamento, preparativo e provas seletivas realizadas na cidade de Élide, de onde atletas e comitivas partiam em procissão para Olímpia 2 dias antes do início. As provas eram destinadas a homens adultos, com idade superior a 18 anos, mas aos poucos foram instituídas também provas para jovens entre 12 e 17 anos. Os diversos regulamentos eram rigorosos para todas as práticas, cuja infração podia implicar a desclassificação e até mesmo punições corporais aos atletas infratores. Os nomes gregos dos locais das provas são usados até hoje, adaptados para as línguas modernas. As corridas a pé se realizavam no estádio, com 4 diferentes modalidades, com extensões próximas a 200, 400, 800 e 2 mil metros e possuíam lugar reservado para os juízes. As provas de salto, de lançamento de disco e de dardo ocorriam no ginásio, cujo solo era de areia. As de luta corporal, origem da chamada luta greco-romana, o pugilato, precursor do boxe, e o pancrácio, mescla das duas outras, se realizavam na palestra. De início, elas eram lutas com mãos livres, mas com o tempo os lutadores passaram a usar correias de couro para proteger dedos, mãos e punhos e tornar os golpes mais violentos. A muito prestigiada prova do pentatlo era a reunião de 5 outras: corrida, lançamentos de disco e dardo, salto e, por fim, luta. Houve também a prova de corrida para o hoplita, isto é, o soldado de infantaria armado, com capacete, caneleiras e escudo. As pinturas de vasos mostram que os atletas faziam essas provas nus e antes untavam os corpos com óleo. No hipódromo se realizavam as corridas equestres de bigas e quadrigas, que constituíam em disputas em carro de 2 rodas, puxados por 2 ou 4 cavalos, respectivamente, assim como as corridas de cavalos sem sela. Nesta modalidade, consta que participavam também auxiliares e cavalariços estrangeiros e escravos. Porém, não era declarado vitorioso o condutor do carro, o auriga, mas sim o dono dos cavalos. A presença de mulheres casadas era proibida e punida com a morte, mas há relato de que, aos poucos, foram instituídas corridas femininas em homenagem à deusa Hera, e as mulheres solteiras tiveram permissão para participar. A corrida feminina era de cerca de 200 metros. Os vencedores recebiam apenas uma coroa de louro em Olímpia ou uma fita de lã vermelha atada à cabeça ou aos membros. Não havia outros prêmios ou recompensas, exceto o reconhecimento e a glória de ter seu nome celebrado em Olímpia, em sua cidade natal e por toda a Grécia. Muitas esculturas, grandes e pequenas, teriam sido erguidas em honra dos atletas, que serviram certamente de modelo para escultores ilustres, de maneira que o ideal de beleza física dos atletas ficou registrada na estatuária grega, nas pinturas murais e nos vasos, tornando-se precisamente o ideal estético da arte classe ocidental, antiga e moderna. A hoje conhecida como maratona, corrida de resistência e longa distância, não era uma prova dos Jogos Antigos. Foi instituída na Era Moderna em homenagem ao episódio da vitória de Atenas sobre os persas em 490 a.C., quando o estratego Milcíades enviou Fidias quadrúpedes correr cerca de 42 quilômetros da planície de Maratona até Atenas para anunciar a vitória dos gregos.
Esta foi uma edição do Exercite-se, coprodução Rádio Fiscar e professora doutora Paula Rentschel Lobo da Costa, do Departamento de Educação Física e Motricidade Humana da UFSCar.